Professores, protetores, as crianças do meu país. Eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite, respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele.
Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia. A partir de agora entra no ar o programa Sintese em Ação, um programa que tem compromisso com o povo sergipano, com a realização do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, o bom e velho Sintese. Este programa tem a produção de Marcos Trolês e conta com a colaboração dos comunicadores populares da rede de comunicação do Sintese. Lembramos que, devido ao isolamento social, este programa foi gravado. Sendo assim, infelizmente, vocês, caros ouvintes, não poderão entrar em contato com a gente nas próximas 2 horas. Mas em breve, assim que essa pandemia passar, nós estaremos juntos novamente ao vivo. Estamos, neste momento, longe dos estúdios, porém jamais longe de vocês. Fiquem em paz, fiquem em casa. E hoje, o nosso Sintese em Ação vai tratar de diversos assuntos de interesse do povo sergipano. No quadro Nossa Opinião, vamos continuar falando sobre a aprovação do novo Fundeb. O nosso Aconteceu na Semana, você vai ficar por dentro das principais notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. No Som da Resistência de hoje, você vai ouvir a canção Inumeráveis, de Chico César. No Cine Resistência de hoje, vamos apresentar o filme Para Sempre, Alice. No Ler para Crer deste mês, vamos apresentar o livro Relações Indecentes, que revela os aspectos ilegais da Operação Lava Jato. No Papo de Sintesiano, vamos repercutir uma entrevista com a presidenta do Sintese, a professora Ivonete Cruz, que concedeu ao programa TV Sintese. No nosso Fala Companheiro, Fala Companheira, vamos repercutir um trechinho da fala da professora Elza Ferreira na live do Sintese que aconteceu na última quarta-feira. Para você ter a live completa, você já sabe, vai lá no nosso canal do YouTube, TV Sintese, e assiste ela inteirinha.
Nossa opinião.
Novo Fundeb. Falta pouco, mas ainda falta muito. O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Se fizermos uma pequena análise, por mais superficial que seja, desse artigo, perceberemos que nele está implícito todo o alicerce que sustenta a vida social do brasileiro. O que nos é custoso entender é como ou por qual motivo as pessoas responsáveis por dirigir esta nação tentam ignorar a importância do ensino público e, pasmem, até mesmo sabotá-lo. Para nós, é difícil compreender o que tais pessoas pensam em ganhar com a falência da educação. Dizem que povo com boa educação é um povo difícil de governar e povo com má educação é um povo fácil de governar. Será que é esta a régua que mediu o esforço de muitos políticos para que o Fundeb não fosse aprovado? Infelizmente, para essas pessoas, a luta e o esforço de muitos brasileiros que acreditam que apenas a educação com qualidade é capaz de tirar o Brasil desta inércia em que ele se encontra, valeram a pena. E assim, o Fundeb foi aprovado na Câmara e no Senado. E você sabe o que isso significa? Significa que a partir de agora, o Fundeb tornou-se permanente na Constituição do Brasil. Significa o uso do recurso público exclusivamente para a educação pública. Significa que agora há possibilidade de que os recursos da educação, especialmente o dinheiro do novo Fundeb, chegue efetivamente às escolas, melhorando as condições de oferta da educação e o padrão de qualidade das unidades escolares, sempre com fortalecimento do controle social. Significa um aumento da complementação da União dos atuais 10% para 23%, com recursos novos e preservando o salário educação. Significa que dos 70% dos recursos do Fundeb serão destinados para a valorização de todos os profissionais da educação. Significa a proibição do desvio dos recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino para o pagamento de aposentadorias. Você sabia que atualmente as escolas públicas perdem 20 bilhões com essa transferência indevida? Ou seja, como dissemos no início deste editorial, parte do artigo 205 da Constituição Federal começa a ser cumprido e o Estado vai ter mais condições de desempenhar o seu papel de fomentador da educação e, quem sabe, desta maneira, conseguir atender ao nosso sonho de que a educação seja realmente um direito estendido a todos os brasileiros e brasileiras e não somente às elites, como deseja o presidente Bolsonaro e sua equipe econômica privatista. Porém, e há sempre um porém, quando o assunto é educação no Brasil, perceberam? A vitória não está garantida. O presidente Bolsonaro terá que enviar à Câmara dos Deputados e ao Senado o projeto de lei regulamentando o novo Fundeb. Por consequência, a votação do projeto de lei do novo Fundeb na Câmara dos Deputados e no Senado, além da sanção do presidente da República, terá que ocorrer até o final de dezembro, pois, caso isso não ocorra, 4 milhões de professores e professoras e mais 2 milhões de servidores públicos administrativos da educação poderão vir a ficar sem salários a partir de janeiro de 2021. Já deu para perceber que a aprovação do novo Fundeb não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E o pior, uma maratona com muitos obstáculos. Estamos nos aproximando da linha de chegada. Não podemos relaxar agora. Qualquer descuido e a parte final de todo este percurso pode ser comprometida. É bom lembrar que não se faz uma educação de qualidade sem profissionais especializados e bem remunerados nesta função. E é aqui que entra a outra parte do artigo 205 da Constituição Federal, o dever da família e a colaboração da sociedade, para que, juntamente com professores e professoras de todo o Brasil, se mobilizem e acompanhem esta segunda batalha de votação do projeto de lei que regulamentará o novo Fundeb. Nesse sentido, para a vitória total do novo Fundeb, falta pouco, mas falta muito, pois sem a valorização dos profissionais, não há educação de qualidade. Mas a luta continua. Sintese, somos muitos, somos fortes. Bom dia, Leila.
Bom dia, Dilson. Bom dia aos nossos ouvintes. Penso que o editorial é bastante claro e traz uma reflexão bastante importante acerca do que foi o processo de mobilização da sociedade brasileira em torno da defesa do novo Fundeb e do que ele precisava estar garantido, ao exemplo do CAC, do custo aluno qualidade. É um dos exemplos que a gente pode estar dando nesse momento. Penso também da importância da chamada que o editorial faz para que foi uma vitória dentro desta batalha, mas que ainda virá uma outra disputa, que agora é a lei para regulamentar o novo Fundeb. E que esta lei ela tem um prazo para ser colocada, porque tem que ser até dezembro de 2020. Por que até dezembro de 2020, Dilson? Porque a gente sabe que o Fundeb atual, ele encerra em dezembro de 2020. Então, para que esse novo Fundeb já tenha validade a partir de janeiro de 2021, ele precisa estar aprovado até dezembro de 2020. Então, essa batalha que nós temos de agora, de agosto, e aí vale ressaltar aqui que agora na última quinta-feira, né, dia 27 de agosto, houve a publicação no Diário Oficial da União da Emenda Constitucional número 108, que dispõe exatamente sobre esse novo Fundeb. Então, já é parte do texto permanente da Constituição Federal do Brasil, o Fundeb, e agora ele precisa dessa regulamentação legal, que é a lei para instituir o que foi alterado do Fundeb. Então, agora é uma outra batalha que a gente, vamos dizer assim, não é iniciar, mas que temos continuidade no processo. E aí aqui chamando a atenção mais uma vez dos nossos ouvintes, que é parte interessada, porque não é apenas a discussão da valorização do profissional da educação. São investimentos no campo da educação como um todo que estão em jogo. Então, isso precisa ganhar a adesão da sociedade mais uma vez para que essa próxima batalha também seja vencida e a lei seja regulamentada até dezembro de 2020.
Aconteceu na semana.
Professoras e professores encenaram nas ruas de Poço Redondo a prática coronelista do prefeito Júnior Chagas. Os professores e as professoras de Poço Redondo, em mais uma aula de cidadania e democracia, tomaram as ruas da cidade para reivindicar a devolução da regência de classe suspensa de forma arbitrária pelo prefeito Juno Chagas. Vamos ouvir agora a fala do coordenador-geral da subsede do Sertão, professor Cloverton.
Os professores de Poço Redondo, mais uma vez, deram uma aula de cidadania. Vieram às ruas da cidade de Poço Redondo dialogar com a sociedade para mostrar e dialogar com a companheirada sobre as medidas impositivas e arbitrárias do prefeito Júnior Chagas, onde o mesmo revogou, através de um decreto, suspendendo a regência de classe dos professores de Poço Redondo. Com isso, impossibilitando os meios de realizar suas atividades, tanto de forma não presenciais como de forma presenciais. O prefeito, com essa ação, além de prejudicar os professores, cortando 20%, que é a gratificação do regente de classe, também vem retirar o direito dos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras de Poço Redondo de estudarem, seja de forma não presencial ou de forma presencial. Então, a categoria, num gesto de força, de união, realizou um belo ato pelas ruas de Poço Redondo para mostrar que nós não nos calamos com essa atitude conorarista do prefeito Júnior Chagas, que em nenhum momento tenta dialogar com a categoria, ignora todos os nossos ofícios e tenta manipular a sociedade de Poço Redondo, criando uma interpretação que os professores recebem salários milionários. O que o prefeito Júnior Chagas esquece é de colocar que realmente quem recebe salários altíssimos naquele município é o prefeito Júnior Chagas. Isso ele não mostrou para a população de Poço Redondo. Então, mais uma vez, os professores vieram às ruas para poder dialogar com a sociedade e dizer que não aceitamos a repressão que o prefeito Júnior Chagas vem fazendo com o Ministério Público Municipal de Poço Redondo. Então, companheirada, vamos à luta, vamos firme e, prefeito, revoga esse decreto que suspendeu a regência de classe já.
Vitória da luta. Justiça determina que Prefeitura de Itabaianinha volte a pagar a regência de classe. As gratificações foram suspensas em abril. A categoria espera que o prefeito volte a pagar agora em agosto e que apresente proposta de pagamento do retroativo. Vamos ouvir agora o que fala a professora Maria Augusta Alves, ela que é coordenadora geral aqui da subsede sul do Sintese.
Vitória dos professores de Itabaianinha. Nós, que representamos o Sintese, cobramos nesse momento que a prefeitura de Itabaianinha se manifeste com relação a devolver as gratificações cortadas desde abril dos professores de Itabaianinha e que também possa nos apresentar uma proposta de pagamento de imediato das gratificações, mas também dos seus retroativos de abril a agosto, que é o mês que nós estamos. Então, que o prefeito e o secretário possam se manifestar o mais breve possível, devolvendo o direito que de forma arbitrária foi retirada dos professores e demais trabalhadores do município de Itabaianinha.
Servidores ficarão sem reajuste até o fim de 2021. Esta maldade, em forma de medida política, contou com o voto de apoio dos deputados sergipanos Bosco Costa, do PL, Fábio Mitidieri, do PSD, Gustinho Ribeiro, do Solidariedade, Laércio Oliveira, do PP e da maioria dos deputados da Câmara Federal que aprovou o veto de Bolsonaro ao reajuste dos trabalhadores. Fábio Reis, do MDB, não compareceu à sessão e se omitiu de votar. A favor dos trabalhadores da saúde, dos policiais, professores e assistentes sociais, Sergipe contou com o voto dos deputados federais João Daniel, do PT, Fábio Henrique, do PDT e Valdevan 90, do PSC, que tentaram derrubar o veto de Bolsonaro e garantir que os servidores públicos tivessem direito ao mais que merecido reajuste salarial. O pacote de ajuda no combate à Covid-19 do governo federal para estados e municípios, disciplinados na Lei Complementar 173/2020, veio com uma condição: a suspensão do reajuste salarial dos trabalhadores até o fim de 2021. O Senado havia conseguido derrubar o veto de Bolsonaro, mas a Câmara Federal, com o apoio da maioria dos deputados federais de Sergipe, manteve o veto do presidente Bolsonaro e eliminou qualquer possibilidade de reajuste dos trabalhadores. Para Roberto Silva, presidente da CUT Sergipe, o movimento sindical e social tem a obrigação de lembrar à população o nome dos deputados federais que cederam à chantagem de Bolsonaro contra os trabalhadores. Aracaju tem ato de apoio à greve nacional dos Correios. O terceiro dia de greve nacional dos Correios, no dia 20, começou com ato do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Sergipe na porta da unidade dos Correios, lá da Rua Acre, em Aracaju. A greve nacional dos Correios começou porque o governo Bolsonaro, em plena pandemia da Covid-19, decidiu acabar com o plano de saúde e eliminar 70 das 79 cláusulas do acordo coletivo de trabalho. O professor Roberto Silva, presidente da CUT Sergipe, trouxe o apoio da central para a greve dos Correios. Abre aspas: "É uma greve mais que legítima. A luta também se dá contra a privatização, porque os Correios também têm o papel fundamental de levar o serviço postal aos quatro cantos do país. A privatização vai destruir a cobertura do serviço postal no Brasil", fecha aspas, alertou o presidente da CUT, professor Roberto. O dirigente do Sintec Sergipe, João Neto, apontou que a empresa dos Correios é lucrativa, superavitária e produz lucro para a nação brasileira. Portanto, toda a população será prejudicada com sua venda. Vamos ouvir o Diego, que é dirigente do Sintec Sergipe, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios.
Fazendo um resumo do cenário de greve ao qual estamos atravessando, é bom esclarecer para a sociedade em si que os funcionários dos Correios não entraram em greve para que se consiga direitos, certo? A gente não entrou em greve para se pedir um aumento salarial, para se pedir algum direito a mais do que temos hoje. Nós entramos de greve apenas para manter aqueles direitos adquiridos ao longo dos anos, através de muito esforço, através de muito suor. Então, a gente tem que esclarecer para a população em si que os Correios, eles não pararam em momento algum, porque os Correios foram considerados serviços essenciais. Então, continuamos nosso serviço, prestando no dia a dia com a qualidade que os Correios têm, certo? Com a responsabilidade de entrega que os Correios têm, e não paramos em momento algum. Apenas aderimos à greve na semana passada, porque os ataques que a categoria vem sofrendo são muito severos. São ataques que a gente não pode de forma nenhuma permitir, não só hoje a classe dos recetistas, mas vocês como professores, os bancários vêm sofrendo ataques também, os petroleiros também vêm sofrendo ataques, ataques esses que a gente nota que o governo vem fazendo dia após dia contra o funcionalismo público, ataques esses que a gente não pode de forma, em hipótese alguma, admitir. Foram retirados da gente até mesmo descontos absurdos em pleno uma crise de grave pandemia como a gente sofreu, né, e vem sofrendo. A gente teve perda salarial até mesmo no nosso vale alimentação. E o governo vem tentando retirar direitos adquiridos ao longo dos anos, como por exemplo, o adicional de periculosidade, sendo que o carteiro trabalha, por exemplo, na rua, na área externa e sofre os intempéries naturais, ele tem um risco de um atropelamento, de um acidente. Então, são menos 30% desse adicional. A gente veio perdendo, como eu te falei, a gente já teve uma perca agora no, vale, no nosso Vale Ticket. E outros direitos, pais de famílias e mães de famílias nos Correios que têm filhos especiais, eles irão perder esse auxílio nesse momento de pandemia, um momento tão crítico quanto esse. O governo está se propondo a essa maldade terrível com os trabalhadores dos Correios. Então é importante que a população fique ciente. Hoje os Correios, os funcionários dos Correios não entraram em greve para que se consiga direito o aumento salarial, e sim apenas para que a gente mantenha os direitos que a gente adquiriu ao longo dos anos de luta e de batalha. Então, é isso que eu tenho a dizer para a população. A gente está em greve para manter os nossos direitos. Direitos esses que não podemos e não devemos permitir que o governo possa retirar da forma tão agressiva, da forma tão severa que vem fazendo.
Sinditic obtém vitória definitiva sobre gigante do setor de TI. Após 3 anos de lutas judiciais, o Sinditic Sergipe obteve agora em definitivo, por decisão do TST, Tribunal Superior do Trabalho, a manutenção da sentença de primeiro grau que condenou a empresa Stefanini ao cumprimento da convenção coletiva de trabalho vigente, beneficiando mais de 500 trabalhadores e trabalhadoras que tiveram os seus direitos preservados graças à luta do Sindicato Laboral Sergipano. O presidente do Sinditic Sergipe, Jairo de Jesus, afirmou que essa expressiva vitória é mais uma evidência de que o sindicato permanece fiel no cumprimento do seu papel de defender os direitos dos trabalhadores e na busca constante de melhorias aos companheiros que compõem a categoria. A diretora financeira do Sinditic, Isabel Cristina, destacou a importância da atuação da assessoria jurídica em defesa dos direitos e afirmou: sindicato atuante é assim, trabalha, luta e batalha incansavelmente pela melhoria dos seus filiados, ainda que os frutos não sejam colhidos de imediato, porque os nossos justos interesses sempre enfrentam a enorme resistência dos patrões e os alongados ritos processuais. Novo imposto de Guedes pode acabar com o sonho de jovem pobre de ir para a universidade.
Milhões de jovens brasileiros, em especial os de baixa renda, correm o risco de não realizar o sonho de cursar uma faculdade nos próximos anos, porque não conseguirão pagar as altas mensalidades ou não terão acesso a bolsas de estudos. Encerrando o ciclo iniciado nos governos de Lula e Dilma do PT, que facilitaram o acesso às universidades com a criação do Programa Universidade para Todos, o ProUni. Se o projeto de reforma tributária do governo de Jair Bolsonaro, que cria um novo imposto sobre o consumo, for aprovado, as universidades deverão aumentar as mensalidades escolares para 10 milhões de famílias brasileiras, o que poderá tirar de seus bancos 600 mil estudantes, segundo estimativas do setor de ensino privado. O acesso de jovens às universidades por meio do ProUni também será prejudicado porque o novo imposto inviabiliza a oferta de bolsas de estudo de 50% e 100% para jovens de famílias de baixa renda. Isso porque o cálculo quanto ao número de bolsas a serem ofertadas a cada ano leva em consideração o número de matrículas feitas no setor privado. Para Cláudia Regina, professora da Universidade Federal do Paraná, o programa está ameaçado porque o número de estudantes pagantes deve diminuir com o aumento das mensalidades. Outro fator, diz a pesquisadora, é a crise econômica brasileira agravada pela pandemia do novo coronavírus. A professora avalia que as mudanças propostas na tributação que afetam as instituições de ensino fazem parte de um movimento de destruição da democratização da educação, que, para ela, é uma realidade que já existe há 4 anos no Brasil e tem se potencializado desde 2019. O período coincide com o golpe de Estado que tirou do poder a presidenta Dilma Rousseff.
Solidariedade à greve dos professores e pedagogos de Manaus.
A greve é um grito de resistência frente à insanidade de retomar as aulas presenciais da rede estadual de ensino na capital do estado do Amazonas. Para além da irresponsabilidade política e administrativa que este gesto da gestão estadual da educação promove, volta a colocar o estado do Amazonas novamente na pauta e cenários nacionais. Primeiro, por seu ineditismo, já que a Secretaria da Educação do Amazonas, sob o comando político do governador Wilson Lima, transforma o estado na primeira unidade da federação a promover tal medida. E o mais importante, o Amazonas viveu um duro trauma social e coletivo recentes de ver a construção de covas coletivas e assistir a hospitais superlotados, sem condições de atender a sua população e com o colapso de todo o seu sistema de saúde pública. É diante disso que, de forma contundente, os educadores de todo o país se solidarizam à árdua luta encampada pelo ASPROM sindical e pela categoria formada pelos professores e pedagogos da cidade de Manaus. Cada um de nós se soma a essa luta pela vida.
Senado aprova Fundeb permanente sem alterações. O Senado aprovou sem alterações na última terça-feira, dia 25, em 2 turnos, o texto enviado pela Câmara para tornar permanente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A proposição aumenta a complementação da União de 10% para 23%, gradualmente, por 6 anos, além de mudar a forma de distribuição de recursos aos estados e Distrito Federal. O governo Jair Bolsonaro fez diversas tentativas para não votar o Fundeb. A primeira investida, quando o executivo tentou sugerir a líderes partidários que o Fundeb entrasse em vigor apenas em 2022. Depois, a equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, propôs nos bastidores que metade da complementação extra fosse destinada ao Renda Brasil, o programa de assistência social que Bolsonaro planeja criar. Outra vez, os parlamentares não cederam à pressão. Como último ato para obstruir a PEC, o Executivo chegou a orientar partidos aliados a obstruírem a votação. Sem maioria, porém, não houve outra alternativa ao governo a não ser ceder ao acordo. Escolas podem infectar até 46% dos estudantes 2 meses após volta às aulas. A conclusão é de um estudo feito pelo grupo interdisciplinar Ação Covid-19 em parceria com a rede escola pública e universidade, da qual fazem parte pesquisadores de instituições de ensino superior e da rede estadual do estado. Escolas mais comprimidas, menos arejadas, com poucas áreas livres e salas de aulas mais apertadas têm potencial para um cenário de mais infecções. E é o que mais temos. A curva de contágios também dependeria de como o público escolar, ou seja, estudantes, professores e demais profissionais, seguem os protocolos de segurança e higiene e mantém as regras de distanciamento social. Os pesquisadores apontam que os cálculos inviabilizam o plano de reabertura das escolas do estado, o governador João Dória sinalizou que as escolas podem retomar suas atividades de maneira opcional a partir de 8 de setembro e projetou um funcionamento compulsório a partir de 7 de outubro. Os autores do estudo ainda destacam que a eventual reabertura das escolas, mesmo que em esquema de rodízio, envolveria mobilizar mais de 30% da população do estado a sair de casa regularmente, a utilizar o transporte público e a adensar os entornos dos prédios escolares.
Exatamente, isso assim. A preocupação com a reabertura das escolas não pode se dar no mesmo viés que se teve de flexibilização para o comércio pelo interesse do lucro do capital. Reabrir a escola é você condenar, certamente, uma maior porcentagem da população à contaminação e, consequentemente, aumentar ainda mais o número de mortos no país inteiro por conta da reabertura de prédios que não têm condições estruturais reais. São problemas reais mesmo, de saneamento, de estrutura de ventilação, de controle de distanciamento social. Tudo isso envolve a reabertura das escolas, para além das questões externas ao próprio prédio. Então, é um conjunto, é um cenário muito complexo para se decidir a abertura dos prédios escolares.
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Pois é. Siga o Sintese no YouTube, Facebook e Instagram, também no Twitter.
Estudo do BID alerta que o orçamento da educação pode cair 31% no próximo ano. Estudo de pesquisadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento projeta que a educação brasileira pode perder de 11,1% até 31,6% de recursos acumulados entre os anos de 2020 e 2021. Intitulado Covid-19 e financiamento da educação no Brasil, impactos da pandemia sobre o orçamento educacional, o trabalho traz indicadores para 5 cenários diferentes, que vão desde a manutenção das altas taxas da doença por um longo período, que é o cenário mais pessimista, até a possibilidade de uma vacina no início do ano que vem, a visão mais positiva. O impacto no setor é relacionado diretamente à evolução da doença, já que a maior parte do financiamento da educação provém de tributos que têm sua arrecadação reduzida em contexto de isolamento social. Ao mesmo tempo, ressaltam os pesquisadores que o próximo ano deve ter uma realidade de menos dinheiro e mais alunos nas redes públicas.
Assessor especial do MEC defende a adoção de princípios bíblicos da educação.
O pastor presbiteriano Milton Ribeiro, ministro da Educação indicado por Jair Bolsonaro, nomeou Inês Augusto Botelho para ocupar um cargo de assessoria no MEC. Uma religiosa defensora da adoção de princípios bíblicos no ensino. Ela também é crítica a conteúdos de livros didáticos e à Base Nacional Comum Curricular. A nova assessora é doutora em Ciência da Religião e mestre em Educação Cristã, de acordo com seu currículo. Inês realiza palestras em igrejas e eventos públicos voltados a educadores a partir de temas como cosmovisão e educação e retorno aos princípios bíblicos da educação. Só tem um detalhe aí, né? A laicidade que está garantida e é constitucional exatamente para garantir a liberdade de culto e a liberdade de todos professarem a fé, a religião que assim desejarem.
Mas com a indicação do pastor Milton Ribeiro, nós já esperávamos que isso fosse acontecer, né?
Programa Bem Viver alerta que jovens podem desenvolver forma mais grave da Covid-19. O repórter Robert Siqueira, da Rádio USP, conversou com a médica intensivista Maria Auxiliadora Martins, na conversa, ela pede para que essa população se conscientize do perigo e intensifique os cuidados para evitar a contaminação pela doença. Vamos ouvir agora como foi a entrevista.
A pandemia do novo coronavírus ainda tem muitas perguntas sem respostas. Antes, muitos acreditavam que só pessoas idosas ou com doenças cardiovasculares ou respiratórias poderiam ter a forma mais grave da doença. Hoje, a realidade se mostra diferente. Há muitos casos de pessoas jovens e sem nenhuma comorbidade, ou seja, fora do chamado grupo de risco, que tiveram a Covid-19 mais severa e até mesmo faleceram. A intensivista e chefe da UTI de Covid-19 do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Maria Auxiliadora Martins, diz que não há explicação para isso e que diversos fatores podem influenciar na resposta imunológica do paciente que pega o vírus.
A gente sabe que a forma grave se manifesta talvez mais em pacientes com comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças pulmonares crônicas, pacientes tabagistas, etilistas, obesidade, que tem sido um fator de risco bastante presente nos nossos pacientes graves. Agora, não significa que aqueles pacientes sem fator de risco não vão desenvolver essa forma mais grave. O motivo pelo qual isso acontece, nós não sabemos de fato. Existem algumas hipóteses, dentre elas a questão do tipo sanguíneo. Nós temos um estudo mostrando que nos pacientes graves existe uma predisposição de 2,5 vezes mais do paciente tipo A ter forma grave do Covid-19 em relação ao tipo O.
Segundo a médica, pessoas fora do grupo de risco, tendo a forma mais grave da doença, por mais que seja considerado atípico, é comum e não é exclusividade da Covid-19.
Toda doença vai apresentar essa atipia, ou seja, pessoas jovens morrendo que não têm comorbidade, no caso do Covid-19, e pessoas idosas com comorbidades que sobrevivem ou mesmo nem internam no hospital. Claro que a maioria dos casos, que é o que a gente tem que se basear, estão relacionados com pacientes com comorbidade tendo forma mais grave. E as pessoas sem comorbidade jovens não tendo. Mas isso não é uma lei, não vai ser sempre assim. Os motivos pelos quais na medicina isso acontece, não só no Covid-19, como em outras doenças de outros sistemas, isso acontece, mas a gente não tem uma real explicação. Talvez isso possa ser aleatório ou alguma predisposição genética que possa explicar essa imunidade, talvez aí, a essa situação.
Maria Auxiliadora ainda afirma que os jovens, por se sentirem fora de perigo, podem não levar a doença a sério, mas ela destaca que, além de se protegerem, os jovens precisam pensar que estão prevenindo outras pessoas também.
Um outro ponto importante com relação aos jovens, às vezes os jovens ficam muito tranquilos se aglomerando e não se cuidando, não usando máscara, não usando álcool em gel, achando que se pegarem a doença, a forma vai ser leve. Isso não é uma verdade absoluta, como eu comentei. Essa preocupação, ela tem que existir em qualquer faixa etária, porque não é certeza que se você tiver uma forma, sendo jovem, ela vai ser leve e, paralelamente a isso, você vai estar colocando em risco pessoas da sua família idosas e que têm comorbidade, que têm mais chance de ter a forma grave. Então, a prevenção, ela é para todos. É uma conscientização que a população tem que ter, independente da faixa etária, se proteger, pensando que eu me protegendo, eu estou protegendo quem está ao meu redor.
Corte no mercado formal atingiu vendedores, mulheres e faixa etária mais alta, Leila.
O fechamento de quase 1 milhão e 100 mil postos de trabalho formais neste ano, conforme divulgado no último dia 21, em que pese o resultado positivo de julho, atingiu alguns segmentos com mais intensidade. De acordo com os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, o corte foi mais profundo em números absolutos entre mulheres, trabalhadores com ensino médio, de faixa etárias mais elevadas e no setor de serviços. No recorte por idade, por sinal, os jovens foram os únicos que tiveram crescimento de janeiro a julho, o que pode indicar também abertura de vagas menos qualificadas. Das vagas eliminadas neste ano, mais da metade é de trabalhadores com ensino médio completo. Houve redução em todos os níveis de escolaridade. Do total de empregos perdidos, são mulheres.
Aconteceu na semana.
Movimento no Twitter cobra Bolsonaro por depósito de Queiroz em conta de Michele. Segundo o levantamento do professor Fábio Malini, da Universidade Federal do Espírito Santo, a pergunta abre aspas: presidente, por que sua esposa, Michele, recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz? Fecha aspas. Chegou a mais de 1 milhão de publicações únicas em menos de 24 horas. Nomes como Anitta, Bruna Marquezine, Caetano Veloso, Danilo Gentili, Felipe Neto, Bruno Galhaço e outros influenciadores também fizeram questionamento ao presidente e impulsionaram as publicações. Malini mostra que Bolsonaro ficou sozinho e cercado, sem a defesa de seus apoiadores. As informações sobre o valor recebido pela primeira-dama, que desde 2018 passava por investigação, foram divulgadas no começo deste mês. Queiroz, de acordo com extratos bancários, em poder do Ministério Público, depositou 21 cheques entre 2011 e 2016 na conta de Michele. Já a sua esposa, Márcia, teria repassado 5 cheques ao todo na conta da primeira-dama. Entraram R$89 mil a partir de depósitos do casal. Procuradoria investiga uso de avião da FAB por garimpeiros ilegais. De acordo com o Ministério Público Federal, no início do mês, a FAB enviou aeronaves à cidade de Jacareacanga, no Pará, para apoiar uma operação de combate a crimes ambientais em terras indígenas, sobretudo garimpo ilegal. O envio dos transportes aéreos teria ocorrido a pedido do IBAMA. No entanto, a operação não ocorreu. Segundo o Ministério Público, as aeronaves da FAB serviram para transportar garimpeiros ilegais até Brasília. Lideranças indígenas negaram ao Ministério Público Federal que as pessoas transportadas no avião da FAB representassem a comunidade. Eles alegam que a caravana levada a Brasília era formada por 7 defensores dos interesses dos garimpeiros que atuam com a exploração ilegal de minérios na região. De acordo com a legislação brasileira, a atividade do garimpo é ilegal quando exercida em terras indígenas. Se confirmado o transporte de criminosos, o Ministério Público Federal verifica possível cometimento de desvio de finalidade, pois a FAB havia sido enviada ao local para apoiar o combate aos crimes ambientais. Bolsonaro desmonta serviço de combate à violência e abuso contra crianças. Das mais de 86 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes registradas em 2019 no Disque 100, ainda não se sabe qual encaminhamento foi dado ou quais providências foram tomadas. A falta de transparência é resultado da ação pelo governo de Jair Bolsonaro, que exclui essas informações do último relatório do Disque Direitos Humanos. De acordo com reportagem publicada no último domingo, dia 23, todas as outras denúncias de violações recebidas pelo canal também estão ausentes na publicação. Por opção editorial adotada pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, Segundo o Ministério, chefiado por Damares Alves, o fluxo de informações não consta no relatório em junho. Dados da violência policial já haviam sido excluídos do texto. A omissão dos dados vai na contramão da apresentação que era feita nos governos anteriores. É com base nesses dados que se sabe, por exemplo, que o índice de respostas às denúncias registradas ainda é baixo. O jornal mostra que, em 2018, apenas 13% das denúncias encaminhadas foram apuradas pelos órgãos responsáveis, como de segurança pública, conselhos tutelares e corregedorias. Deixa para lá, isso aí, diz Mourão sobre a ameaça de Bolsonaro a repórter. O vice-presidente Hamilton Mourão evitou comentar a ameaça de agressão feita pelo presidente Jair Bolsonaro a um repórter do jornal O Globo. Mourão disse que é algo pessoal do presidente e que ele não estava lá. Abre aspas, coisas pessoais do presidente não compete a mim, como vice-presidente dele, tecer comentários. Eu não comento essas coisas, eu não estava junto, não sei. Deixa para lá, isso aí. OAB e Abrage condenam a agressão de Bolsonaro a repórter. Próprio de ditaduras. O Observatório da Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, entre outras entidades, condenaram a ameaça feita no último domingo, dia 23, por Jair Bolsonaro a um jornalista do jornal Globo quando questionado sobre o caso Queiroz. Abre aspas. A vontade é encher tua boca com porrada. Fecha aspas. Disse o presidente ao ser perguntado sobre os depósitos realizados por Fabrício Queiroz na conta bancária da primeira-dama Michele Bolsonaro. As organizações pedem uma reação contundente de líderes dos poderes legislativo e judiciário contra mais essa atitude violenta e irresponsável de Jair Bolsonaro. Bolsonaro e Mourão pedem que Tribunal Superior Eleitoral rejeite incluir investigação do Facebook nas ações de cassação da chapa. Durante o segundo turno das eleições de 2018, o jornal Folha de São Paulo revelou que correligionários de Bolsonaro dispararam em massa centenas de milhões de mensagens prática vedada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O esquema foi financiado por empresários sem a devida prestação de contas à Justiça Eleitoral, o que pode configurar crime de Caixa 2. As informações se transformaram em duas ações em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral, apresentada por PT e PDT. Em julho, o Facebook tirou do ar 88 contas e páginas com operações ligadas a funcionários de Jair, Flávio e Eduardo Bolsonaro. As contas também têm relações com funcionários dos deputados estaduais Alana Passos e Anderson Moraes, do PSL do Rio de Janeiro. De acordo com o Facebook, as contas derrubadas agiam desde as eleições de 2018 para enganar sistematicamente o público, sem informar a verdadeira identidade dos administradores. Também foram removidas 38 contas do Instagram envolvidas com irregularidades. Após Câmara manter veto a reajustes dos servidores, Bolsonaro chama deputados de sócios. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai atingir os objetivos de seu governo com a ajuda dos sócios que tem no Congresso. Um dia após os deputados votarem pela manutenção do veto dele a um trecho de projeto que abria margem para concessão de reajuste salarial a servidores públicos, após a derrubada do veto no Senado e antes da manutenção pela Câmara, Bolsonaro disse que seria impossível governar se os deputados confirmassem a decisão dos senadores contrária ao veto. Na ocasião, frisou ainda que a responsabilidade não seria só dele, mas de todos, de ajudar o país a sair do buraco. A mobilização para a manutenção do veto contou com o envolvimento direto do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defensor do equilíbrio das contas públicas e que, recentemente, voltou a se aproximar de Bolsonaro.
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Pois é, siga o Sintese no YouTube, Facebook e Instagram, também no Twitter.
Haddad lamenta descaso com depósitos na conta Flávio Bolsonaro e mortes por Covid-19. Não chocam mais ninguém. O ex-prefeito Fernando Haddad, potencial candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, lamentou o descaso da população brasileira com o avanço das mortes por Covid-19 e com os depósitos nas contas de Flávio Bolsonaro. O número de mortes diárias por Covid-19 só perde para o número de depósitos em dinheiro na conta de Flávio Bolsonaro. E os dois números não chocam mais ninguém. Triste, escreveu o presidenciável. Segundo país mais afetado pela Covid-19 no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, o Brasil já notificou mais de 116 mil óbitos em decorrência da doença. Confundido com ladrão, mestre capoeirista é agredido por PMs com o filho no colo. Encurralado por policiais militares em uma viela na frente de sua casa, o mestre capoeira Valdenir Alves dos Santos, conhecido como Mestre Nenê, grita: "Cadê meu filho?". A cena é assistida por vizinhos e alunos do capoeirista, que reclamam com os agentes pelo uso excessivo da força. Nenê foi levado para a delegacia. Lá foi mantido dentro da viatura por 4 horas, saindo apenas para se apresentar ao delegado. Familiares e amigos só souberam do destino do capoeirista porque alguns alunos seguiram a viatura em outro veículo. Na delegacia, a defesa do capoeirista descobriu que ele era acusado de ter roubado 3 celulares e 3 computadores. Horas depois, a polícia militar prendeu suspeitos e o capoeirista não responderá pelo crime. É revoltante. A única semelhança entre Nenê e o suspeito é que são negros. São duas pessoas completamente diferentes, mas para a polícia somos iguais, lamenta Barbosa Lima, companheira do capoeirista. Cresce contratação de trabalhadores intermitentes com menos direitos. O contrato de trabalho intermitente foi a forma de contratação preferida pelos empresários durante a pandemia do novo coronavírus. Por essa modalidade, instituída pela reforma trabalhista do golpista Michel Temer, os trabalhadores e trabalhadoras são chamados pelo patrão a prestar serviços 1 ou 2 vezes por semana ou só nos finais de semana e pode ganhar menos do salário mínimo por mês. Muitos sequer conseguem renda para manter a família, muito menos contribuir com o INSS todos os meses. Para Adriana Marcolino, técnica da subseção do DIEESE da CUT Nacional, um dos impactos negativos do trabalho intermitente será nas contas públicas, porque sem o trabalhador ter condições de consumir o básico, o mercado interno não vai colaborar com a retomada da economia. Bolsonaro veta pagamento de auxílio de R$ 600 a agricultores familiares. O presidente sancionou a Lei 14.048, de 2020, que estabelece medidas emergenciais para ajudar agricultores familiares durante a pandemia do novo coronavírus, mas vetou quase integralmente o projeto de lei que estabelecia medidas como o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a agricultores familiares que não tivessem recebido o benefício. A proposta havia sido aprovada no Senado no início de agosto, depois de muita pressão do movimento sindical. O presidente também vetou um programa de fomento para apoiar a atividade produtiva de agricultores familiares durante o estado de calamidade pública. Bolsonaro vetou ainda a extensão do benefício Garantia Safra a todos os agricultores familiares e a autorização da renegociação de operações de crédito rural relativas a débitos de agricultores familiares até 30 de dezembro de 2021. Em ato sobre o Covid, Bolsonaro não cita as 115 mil vítimas e insulta jornalistas. com mais de 115 mil brasileiros mortos pela Covid-19, sem que até agora tenha sido criada uma Coordenação Nacional de Combate à Pandemia do Novo Coronavírus, Jair Bolsonaro fez apologia, mais uma vez, ao uso da cloroquina, remédio que não tem evidência científica de eficácia contra o vírus, e ignorou as vidas perdidas. No evento Brasil Vencendo a Covid-19, realizado no Palácio do Planalto, o presidente não prestou solidariedade às famílias que perderam pai, mãe, filho, irmão, avó, desde o início da pandemia, e sequer citou as vítimas fatais da doença. Na solenidade, fora de propósito, Bolsonaro também voltou a criticar a imprensa e chamou jornalistas que cobriam o ato de bundões. Afirmou que os repórteres teriam mais chance de morrer se contaminados pela doença. Vamos ouvir agora o quadro O Direito é Seu, com o advogado trabalhista Hildon Rodrigues.
O Direito é Seu.
Bom, no programa de hoje nós iremos falar um pouco sobre a Lei Complementar 173 de 2020. Essa Lei Complementar, ela foi apelidada de Orçamento da Guerra ou Orçamento de Guerra. Nessa Lei Complementar, o governo federal, sabendo que a situação da pandemia ela diminuiu a questão fiscal, de arrecadação fiscal para os cofres públicos, seja lá a nível municipal, estadual e federal, ele instituiu algumas regras fiscais e financeiras, bem como aproveitou essa Lei Complementar e, em um dos seus artigos, ela proibiu que até 31 de dezembro de 2021, isso a partir de janeiro do próximo ano, de 2021, todo e qualquer servidor público, todo e qualquer serviço público ou emprego público tenha reajuste salarial, tenha os seus devidos reajustes salariais. Bem como essa lei proíbe também que haja qualquer aumento de despesa dos servidores públicos que venha a receber direitos e vantagens que estão nos seus estatutos, como, por exemplo, triênios, gratificações de qualquer natureza, indenizações das suas licenças-prêmios, ou seja, dá ao poder público do executivo, ao poder executivo, o poder de não conceder reajuste salarial ou aumento dessas despesas frente ao que está nos estatutos e nos planos de cargos e salários. Colocando aí que todos os professores e servidores públicos, demais servidores públicos, tenham um prejuízo e paguem a conta pela situação referente à diminuição de arrecadação em virtude da pandemia. Porém, está sendo analisado o veto de um dos artigos dessa lei complementar, aonde o Congresso, por mais que vontade que o Poder Executivo tenha tido em vetar o reajuste salarial ou o aumento desses direitos aos servidores públicos, inclusive dos professores, o Congresso Nacional, através da sua representação de deputados e senadores, conseguiram, em um dos artigos, colocar uma exceção para alguns servidores públicos, empregados públicos, inclusive aí para os professores. Porém, essa situação ela foi vetada pelo governo federal, vetada pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro. Ele dizendo que não permitiria que isso passasse para essa classe, para esses servidores públicos. Porém, no momento que ele faz esse veto, o Congresso Nacional tem a obrigação de analisar o veto para permitir que esse veto assim continue, ou ele derrube o veto do presidente. Ou seja, ele derrubando o veto, o que está na lei, garantindo a concessão do reajuste aos professores e boa parte dos servidores públicos e outras categorias, venha acontecer a partir de janeiro de 2021. E aí caberá a nós, a todos nós, trabalhadores, ao sindicato e a vocês, professores, brigar para que esse reajuste ele seja devidamente cumprido pelo Poder Executivo estadual, municipal de nosso estado de Sergipe. Até lá, força a todos nós, professores, para que possamos garantir que esse veto seja derrubado.
O direito é seu.
Dilma reforça sua crítica à Folha e chama o jornal de gabinete do ódio da grande imprensa. A ex-presidente Dilma Rousseff, alvo de um golpe de Estado apoiado pela Folha de São Paulo em 2016, que teve como objetivos retirar direitos sociais e trabalhistas, mudar o regime de exploração do petróleo e reenquadrar o Brasil geopoliticamente, tornando-o um país sem soberania, reagiu ao novo ataque do jornal, que republicou o editorial de Jair Rousseff. No tweet, Dilma publicou: "O único amarelo da Folha está no seu sorriso de deboche. O jornal zumba da democracia, submetendo-se ao governante autoritário que protege, fingindo censurar. A Folha, que emprestou veículos à polícia política ditatorial, está de novo umbilicalmente atrelada a um projeto autoritário. É a matriz do gabinete de ódio da grande imprensa, ríspida com progressistas, mansa com fascistas."
Aconteceu na semana.
Deputado bolsonarista se autodenominava canalha em esquema de corrupção. O deputado bolsonarista delegado Pablo é acusado pela Polícia Federal de ter usado familiares como laranjas em esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e crime contra a ordem tributária. Ele teria comandado as negociações a partir do e-mail canalhacard@gmail.com e nega que tenha cometido irregularidades. Maia diz trivialidade e se nega a abrir impeachment após nova agressão de Bolsonaro a jornalista. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a ter uma reação moderada e trivial sobre mais um gesto grave de Jair Bolsonaro, que desta vez se configura em um novo crime de responsabilidade e sequer mencionou a possibilidade de abrir a discussão para o impeachment. "Espero que o presidente retome o tom mais moderado dos últimos 66 dias. A liberdade de imprensa é um valor inegociável na democracia", comentou Maia. Tribunal de Contas da União exige explicação para mais de 806 mil anúncios dos bancos públicos em canais bolsonaristas processados no Supremo Tribunal Federal. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, deu prazo de 5 dias para que o BNDES e o BNB expliquem a veiculação de mais de 806 mil anúncios em 10 canais do YouTuber acusados de veicular conteúdos inadequados. Alguns deles são investigados pelo STF por fake news. Sites bolsonaristas, como os perfis da extremista de extrema direita Sara Giromini e os canais das deputadas Bia Kicis e Carla Zambelli do PSL, foram beneficiados com veiculação de anúncios de bancos como o BNDES e o BNB.
Atenção! Se você quer uma dica para ler um bom livro neste mês, se liga aí! Vamos agora ao nosso quadro Ler para Crer.
Lê, você vai ver, é preciso ler para crer.
Aí moçada, aí rapaziada, se liga na parada que eu vou dizer. É preciso ler pra crer, se você ler, você vai ver um mundo diferente acontecer.
Lê, você vai ver, é preciso ler pra crer. Lê, você vai ver, é preciso ler pra crer.
Este mês, nós trazemos o livro Relações Indecentes, que revela os aspectos ilegais da Operação Lava Jato. O livro Relações Indecentes, sobre desmandos da Lava Jato, foi lançado com download gratuito. A obra foi produzida pelo Instituto Defesa da Classe Trabalhadora e Declatra. São 190 páginas com uma coletânea de artigos especialmente selecionados. Os autores convidados são profissionais renomados de diversas áreas de atuação e analisam fatos revelados pela Vaza Jato, série de reportagens do The Intercept Brasil, que mostrou os bastidores da operação, as relações da Lava Jato com o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Também são alvos de análise dos especialistas. Então, para baixar o livro Relações Indecentes, vocês vão no site defesaclassetrabalhadora.com.br, coloca o nome do livro e boa leitura para todo mundo.
Guedes quer acabar com Farmácia Popular e abono para pagar R$ 247 do Renda Brasil. Para aumentar o valor do benefício dos atuais R$ 190 pagos pelo programa Bolsa Família para pagar R$ 247, a proposta da equipe econômica liderada pelo ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, é acabar com 4 benefícios que eles consideram ineficientes. São eles: a. Abono salarial do PIS/PASEP, benefício anual de um salário mínimo voltado para quem ganha até 2 pesos. B. Salário família, pago a trabalhadores formais e autônomos que contribuem para a Previdência Social de acordo com a quantidade de filhos. C. Seguro defeso, pago a pescadores artesanais no período de reprodução de peixes quando a pesca é proibida, mas com alto índice de irregularidades. E D. Farmácia Popular, que promove a distribuição de medicamentos de uso comum para tratamento de hipertensão, diabéticos e asma, por exemplo. Começa cadastro para artistas receberem recursos da Lei Aldir Blanc. Os recursos da Lei Aldir Blanc, de cerca de R$ 3 bilhões, para proporcionar renda ao setor artístico afetado pela pandemia, serão repassados em parcela única para estados, municípios e o Distrito Federal. A exemplo do auxílio emergencial pago a informais, os trabalhadores da cultura terão direito a 3 parcelas de R$ 600, pagas em uma única vez nos valores e condições definidos pela lei. O credenciamento será até 14 de setembro no site. Entra em vigor medida que permite o uso de receitas médicas digitais durante a pandemia. O novo trecho publicado na Lei 13.989/2020 permite o uso de receitas médicas digitais desde que possua assinatura eletrônica ou digitalizada do profissional que realizou a prescrição. A medida cria regras para a telemedicina e foi oficializada no último dia 20. Em março, o Conselho Federal de Medicina já havia reconhecido a prática da telemedicina no país, em caráter excepcional, enquanto durar a pandemia da Covid-19, o que permite atendimento online utilizando ferramentas como WhatsApp ou Skype, por exemplo. A telemedicina também pode ser usada pelo SUS.
Atenção! Se você quer uma dica para assistir um bom filme neste final de semana, se liga aí. Vamos agora ao nosso quadro Cine Resistência.
No escurinho do cinema, chupando trocos de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz.
No nosso quadro Cine Resistência de hoje, trazemos para vocês o filme Para Sempre Alice. Alice é professora de Harvard e especialista em linguística. Ela está feliz pelo que conseguiu construir, tanto a nível pessoal quanto profissional. No entanto, sua vida muda inesperadamente quando ela é diagnosticada com Alzheimer. Para assistir, você já sabe, basta ir lá no YouTube e colocar o nome do filme, Para Sempre Alice, e bom divertimento para todo mundo.
A oposição defende auxílio emergencial permanente com taxação de grandes fortunas. Vamos ouvir agora uma matéria produzida pela Rádio Brasil de Fato e entender melhor o assunto.
Em meio ao agravamento da crise causada pela pandemia, ganhou força nos últimos dias o movimento pela criação de um auxílio permanente voltado à população de baixa renda. E a proposta já conquistou, inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na semana passada, o parlamentar voltou a dizer, sem detalhar a proposta, que o Brasil precisa de um programa de renda básica. Apesar dos flertes entre Maia e Bolsonaro, os dois defensores de uma agenda neoliberal, o deputado do DEM é favorável à aprovação de um tipo de renda permanente para substituir o atual auxílio emergencial de R$ 600. Porém, a demanda esbarra, entre outras coisas, nos limites impostos pelo teto dos gastos, que afeta a área de assistência social. Mas diante do aumento do apelo em torno do benefício, a pauta vem ganhando fôlego. A bancada do PSOL, por exemplo, propõe dois projetos semelhantes que prevê os mesmos R$ 600 a famílias com renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda total familiar de até 3 salários, podendo ser acumulado com outros benefícios sociais. O partido afirma que se baseou em cálculos feitos pela Instituição Fiscal Independente e aponta que o programa poderia abranger 80 milhões de pessoas. Segundo a líder da bancada da sigla na Câmara, Fernanda Melchiona, o país tem condições de bancar o auxílio permanente.
A gente trabalhou quase 2 meses fazendo simulações, impacto financeiro, para conseguir protocolar um projeto autossuficiente em relação da apresentação da proposta e de onde sair os recursos para pagar. Com essas 3 fontes de receita, seria possível, né, financiar essa renda permanente sem tempo definido. A gente tem que criar a tributação de forma permanente também, né?
A deputada explica que a verba viria da taxação de fortunas a partir de R$ 5 milhões e aumento da contribuição paga pelos bancos. Já a bancada do PT sugere uma espécie de ampliação do programa Bolsa Família. A medida aumentaria o valor e o alcance do programa, com pagamentos de R$ 300 para cada membro da família que ganhasse até R$ 600 por mês, limitado a 5 pessoas por núcleo familiar. Para o deputado Patrus Ananias, que atuou como ministro do Desenvolvimento Social entre 2004 e 2010 no governo Lula, o caminho para sedimentar a construção de uma renda mínima no país passaria necessariamente pelo Bolsa Família. Ele destaca o fato de o programa já operar de forma interligada com outras políticas sociais do país, como o Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida e outras ações no campo e na cidade.
Então, a integração do Bolsa Família com essas políticas públicas sociais é fundamental. Agora, o programa, ele em si, precisa ser mantido. E se houver mais recursos, vamos ampliar o valor do Bolsa Família, sim.
Para financiar o programa, a bancada petista propõe uma reforma tributária solidária que onere a fatia dos 0,3% mais ricos da população e reveja as desonerações fiscais. Do lado de fora dos muros do Congresso, um conjunto com cerca de 270 organizações civis já se soma a essa base de pressão e promove, desde o primeiro semestre, a campanha Renda Básica que Queremos. A proposta contrasta com o que vem sendo defendido pelo governo Bolsonaro, que colocou sob os holofotes a criação do chamado Renda Brasil. Encampada por Paulo Guedes, a ideia seria substituir o Bolsa Família, unificando-o com programas sociais, como Seguro Defeso, Salário Família e Abono Salarial. De acordo com a proposta, a ideia seria atender mais de 20 milhões de famílias com um benefício de R$ 300. Porém, José Antônio Moroni, do Instituto de Estudos Socioeconômicos, questiona o programa proposto pelo governo. Segundo ele, o ideal é a criação de uma renda básica dentro de um conjunto maior de políticas de proteção, sem substituir nenhuma outra medida. Para Moroni, entretanto, o que o governo Bolsonaro pretende é que o Renda Brasil seja a única política de proteção no país.
Aconteceu na semana.
Com propostas incompletas e em meio a impasses, governo adia lançamento do Renda Brasil. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, afirmou na última segunda-feira, dia 24, que o governo vai adiar o anúncio do pacote de medidas econômicas prevista inicialmente para a última terça-feira, dia 25. De acordo com uma fonte da área econômica, o pacote de medidas estaria pronto, mas a data de divulgação e quais medidas serão anunciadas depende de um acerto entre a Casa Civil, a Secretaria de Governo e os líderes do governo no Congresso. Entre os anúncios previstos estão medidas de desoneração da folha de pagamento e a criação do Renda Brasil, o programa social previsto para ampliar o alcance do Bolsa Família. Ministro do TCU, Vital do Rego, é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. O ministro do TCU é investigado pelo recebimento de R$4 milhões em propinas que teriam sido pagas pela OAS quando ele presidia a CPI da Petrobras do Senado em 2014. O objetivo seria blindar as construtoras em relação às investigações. Substituto do Minha Casa Minha Vida não atende aos mais carentes. Além de não ter ouvido os movimentos em defesa da moradia para a elaboração da medida, o chamado Casa Verde Amarela não prevê ações em benefício à parcela mais carente abrangida pelo Minha Casa Minha Vida. A faixa 1, composta por famílias com renda até R$1,8 mil. Evaniza Rodrigues, da União Nacional por Moradia Popular, enfatiza que é preciso conhecer melhor os critérios do Casa Verde Amarela, de onde virão os recursos para financiar o programa e como eles serão repassados às prefeituras ou quais serão os mecanismos para a garantia do atendimento prioritário às regiões Norte e Nordeste, como se tem sido anunciado. Dirigente nacional do MST questiona generais sobre corrupção de Bolsonaro. Isso é normal? João Pedro Stedley, economista e dirigente do MST, perguntou em seu Twitter se os generais do governo acham normal a primeira-dama receber R$89 mil de Queiroz. Ele diz, abre aspas, General Vilas Boas, General Braga Neto, General Heleno, General Ramos, por que Michele Bolsonaro recebeu R$89 mil de Queiroz e esposa? Na opinião das Forças Armadas, é um fato normal? Eduardo Bolsonaro diz que pandemia, que matou mais de 113 mil no Brasil, é um complô. Ele disse ainda que, abre aspas, hoje muito mais pessoas têm clareza da verdade, fecha aspas. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, mais de 3 milhões de brasileiros já foram infectados pelo coronavírus. Eduardo Bolsonaro fez sua declaração compartilhando também um vídeo de uma mulher sem máscara que foi detida em abril deste ano por se recusar a deixar uma praça em Araraquara, São Paulo, que estava fechada em razão do isolamento social. Mais de 800 mil pessoas perderam a vida para a Covid-19 em todo o mundo. O número de mortes causadas pelo novo coronavírus em nível global chegou a mais de 800 mil no último dia 22, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. São quase 23 milhões de contaminações em mais de 180 países. Ainda segundo a instituição, que monitora os registros de infecções em tempo real, os cinco países com mais mortes em decorrência da Covid-19 são Estados Unidos, Brasil, México, Índia e o Reino Unido. Contra desmatamento, ONGs lançam apelo para a França não ratificar acordo União Europeia-Mercosul. Um manifesto de 24 ONGs francesas foi publicado na última segunda-feira, dia 24, sobre os incêndios na Amazônia. As entidades pedem ações concretas da França contra as queimadas, como a recusa do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, assinado no ano passado entre os dois blocos. O manifesto denuncia o imobilismo do governo francês e diz que o país não pode ser cúmplice da destruição da floresta. O documento lembra que em 2019, durante a cúpula do G7, o presidente francês prometeu agir para diminuir as queimadas. No entanto, um ano depois, abre aspas, na falta de medidas concretas, os incêndios devastam novamente as florestas da América do Sul dentro de uma indiferença geral, fecha aspas, reitera o texto. O manifesto também não poupa críticas ao Brasil, abre aspas, Jair Bolsonaro e seu governo não escondem que sua ambição pela Amazônia não é protegê-la, mas explorá-la. O presidente brasileiro recentemente, em uma mentira vergonhosa, negou a realidade dos incêndios, enquanto seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, explicou em um vídeo publicado em maio que ele esperava aproveitar a oportunidade em que a imprensa estava focada no coronavírus para relaxar as regras de proteção da Amazônia. Fecha aspas, ressalta.
Sons da Resistência.
No Som da Resistência de hoje, vamos ouvir a canção Inumeráveis, de Chico César. O cantor e compositor Chico César recebeu voto de repúdio da Câmara Municipal de João Pessoa por causa da letra da música Bolsominions. O requerimento partiu da vereadora Elisa Virgínia, quanto mais defensora do presidente Jair Bolsonaro. Desde o início da carreira, Chico César é um compositor de posicionamento crítico sobre a realidade brasileira, as contradições do capital e contra o racismo. Sem dúvidas, após a posse de Bolsonaro, o artista vem criando músicas que contestam a sua política e a condução do país que, com a ajuda do presidente, já levou mais de 116 mil pessoas a óbito pela Covid-19. A música Inumeráveis, feita a partir de um poema de Braulio Bessa, lamenta a banalização das mortes pelo presidente e seus seguidores. Vamos agora ouvir a música Inumeráveis, de Chico César.
André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso pra se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para-atleta, fez três faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácio Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Oh, 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 oh. Yeah. Carneiro
herói da estrada. Foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil. E Kátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada. Baiana de escola de samba, samba. Margarida Veras amava ensinar. Era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Piloto, artista, multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor. Curtia cinema, mas um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar. Com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro. O senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem. Bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maia sorria ligeiro. Cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar. Mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Especial, bença vozinha. Pra netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete. Das mangas tiradas do pé no quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar. Por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
Fala, companheiro!
Vamos, amigo, lute!
Ouça agora no nosso Fala, Companheiro, um trecho da live da última quarta-feira no canal do Sintese com a professora Elza Ferreira, do Instituto Federal de Sergipe, que tratou sobre a contrarreforma do ensino médio.
Que projeto de vida é esse? Para qual juventude ele está sendo pensado? É tudo muito fluido e cada vez mais a gente vai vendo que... O braço forte é o Estado, né? Não há protagonismo. Por favor, gostaria que você comentasse essa questão para a gente também.
Nossa, eu acho assim, muito importante esse ponto aí que você levantou. É realmente crucial. As pessoas têm elaborado falas, pegando alguns conceitos fantasmagóricos, alguns conceitos midiáticos e, por sua vez, abstratos, né? Sem dizer para a gente o que significa tal conceito, tal palavra. Parece que virou assim uma mania no Brasil, né? Aliada ao negacionismo da ciência, a gente soltar palavras e para impressionar, é assim, palavras para impactar. Então, por exemplo, vamos defender a juventude, ponto. Que discurso bacana, mas que juventude é essa? Né? Vamos promover o protagonismo. E o que é protagonismo? Então, eu acho assim, super importante. As pessoas precisam tomar, prestar mesmo atenção, porque são conceitos, são palavras que são jogadas, literalmente jogadas. E a gente fica sem saber o que elas estão querendo dizer. Porque cá para nós, o velho e saudoso Paulo Freire já dizia que é preciso centrar a nossa aula, a educação no estudante, no aluno, no educando. Sim, isso podia ser entendido como protagonismo, mas não é disso que se trata hoje, né? Não se trata hoje. Então, só para esclarecer, vamos a alguns pontos. Se eu digo que o aluno é protagonista, o que é protagonista? Ele é o principal agente, tá? Aí vem logo outra palavrinha, escolha. Se ele é protagonista, ele vai escolher, tá? Vai escolher o quê? A escola em que ele estuda, pelo documento, vai ofertar um dos itinerários. Ora, então, a escola é que vai escolher qual itinerário vai ofertar. Por quê? Porque, como bem disse a professora Ivanete, né, vai depender da capacidade, da estrutura dessa escola. O documento diz depender dos arranjos, né, que essa escola tem. Então, quem é que escolhe? Então, esse protagonista aí já não é protagonista. Ele já é refém de uma decisão da escola, de uma decisão do Estado. Porque, como bem disse Ivanete, se uma escola lá... Vamos falar de São Domingos, né, Ivanete? Tem a escola lá em São Domingos, vai ter apenas um itinerário. O itinerário da natureza, ciências, né? Da natureza, ok. E se o aluno não quiser fazer a escolha dele, a vontade, o desejo dele, não é ciências da natureza, são as ciências exatas. Onde é que ele vai cursar? Em Campo do Brito? Em Macambira? Em Itabaiana? Em Aracaju? Onde é? Então, que escolha é essa? Por que que eu estou dizendo isso? Porque se é protagonismo, protagonista, o estudante teria que estar como elemento principal, sujeito da ação, pelo menos. Ele não tem ação, ele não tem escolha, ele vai ficar à mercê do que vão colocar para ele esses itinerários. Sem contar, eu não vou nem entrar nesse assunto agora, sem contar que até agora eu não entendi se a escola vai ofertar um itinerário, por exemplo, ciências da natureza, o que vai fazer o pessoal da história? O pessoal da geografia vai ficar de braços cruzados na escola? Bom, não vou entrar nisso, vou voltar para a sua questão aí, que é a questão do protagonismo. Ok, vou voltar ao protagonismo. A palavra protagonismo, ela vem muito casada, né, na BNCC, a ideia de competências e de habilidades. A ideia de competências e habilidades está ligada a outra ideia, que é a ideia de mercado, a ideia de empreendedorismo. Ok, então vou dar um exemplo bem básico. Hoje é muito bonito, por exemplo, passar ali pela rua, né, e ter lá alguém vendendo alguma coisa. Um dia desses eu vi um senhor vestido de garçom com uma gravatinha bonitinha vendendo água gelada. Um dia desses, não, o ano passado, que agora a gente, enfim. Aí vendendo água gelada e pererê. Aí alguém comentou do meu lado, olha, tá vendo? Ele é criativo, ele é empreendedor, está vendendo água gelada na bandeja. Aí eu olhei para ela e disse, é verdade, ele é empreendedor, ele só não tem 13º, só não tem assistência médica, ele só não tem férias, ele só não tem garantia alguma. É isso que é empreendedorismo, é isto que é protagonismo, ou seja, ser protagonista desses documentos é você faz, você é responsável por tudo que você fizer, que vem casado com individualismo. Ou seja, se você é o responsável, então se você teve uma educação precária e não passou no vestibular, consequentemente, não passou no Enem, não atingiu pontos, a responsabilidade é de quem? Sua, porque você é o protagonista. Quando, na verdade, não é assim. Primeiro, porque ninguém vive sozinho. Segundo, não existe protagonismo individual. Não existe isso. Todo protagonismo é coletivo. No mínimo, eu preciso de meus pais, de minha mãe, de minhas mães, meus pais, de meus tios, de meus avós, de meus irmãos, dos meus professores, dos colegas da sala de aula. Então, ninguém passa por uma escola e diz assim, que é o discurso, essa palavra protagonista também está aliada ao discurso de meritocracia, ao discurso de que você consegue sozinho tudo. Sabe, Luana, eu fico até emocionada ao dizer isso, porque é uma pregação de que você é o herói, de que você é o protagonista, de que você consegue tudo aquilo que você planejou. Pelo amor de Deus, a gente sabe que não é assim. existem as condições, existe uma estrutura que nos impede. Que estrutura é essa? A estrutura, por exemplo, física de uma escola, sem biblioteca, sem laboratório, sem quadra esportiva, sem clube de leitura, sem sala de leitura. Isso é uma estrutura. E existem outras estruturas, as estruturas econômicas, as estruturas sociais. A estrutura econômica hoje, mil vezes mais gritante ainda. Por quê? Porque a desigualdade econômica e social só cresce neste país. Então, essa desigualdade, essa desestrutura econômica, digamos assim, me afeta profundamente. Por quê? Porque eu tenho que ir para a escola, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir para a escola, mas tenho que... Onde é que eu vou comer? O que é que eu vou comer hoje? O que é que eu vou vestir? Como é que eu vou assistir a um vídeo que a professora lá sugeriu? Isso é estrutura econômica, isso é estrutura social, estrutura cultural. A BNCC está lá cheia de sugestões maravilhosas, de ver filme tal, de ver poesia tal, de ver pintura tal. Mas como? Do meu celularzinho, como é que eu vou associar, ver aqui tantos museus, se não tem memória suficiente para baixar determinadas sites ou, sei lá, programas ou softwares para que eu veja determinadas coisas. Isso é protagonismo, pelo amor de Deus. Então, esse discurso de protagonismo é, no mínimo, fajuto. Fajuto. E é para responsabilizar que a pessoa sozinha se vire e, se cair, também vai cair sozinha. Nós não queremos isso. No mínimo, no mínimo, no mínimo, nós defendemos um protagonismo coletivo. Nós defendemos um protagonismo solidário. Então, eu me preocupo muito com essas palavras. Uma palavra, como eu iniciei a minha fala agora, né? E até já talvez esteja me desviando, mas a palavra juventude. Que juventude é essa? Em alguns outros documentos, a palavra juventude vem associada à etnia, à classe, à cultura, a gênero. E agora? Pega os documentos mais recentes, só vem lá solta a palavra juventude. Solta. E não é assim. Eu preciso saber a que juventude eu estou me direcionando. A que juventude, com que juventude eu estou falando. Entende? Então, realmente, você está cobertíssima de razão. Essas palavras, elas são, infelizmente, meras fantasias. E nós precisamos desconstruí-las, entendê-las e, de novo, ressignificá-las. Senão, nada vai para frente, nem no país e tampouco aqui em Sergipe, enfim.
Professora Elza, eu gostaria que a senhora também, por gentileza, faça suas considerações finais e despeça do nosso público.
Então, haverá outros encontros, haverá outras discussões, eu até acho que a gente vai conversando e vão aparecendo outras questões mesmo, né? Essa do ensino remoto, por exemplo, eu compreendo que o Instituto Federal de Sergipe fez um longo caminho desde o dia 13 de março até agora e talvez a gente possa conversar num outro momento como é que está sendo implantado o ensino remoto. E posso lhe assegurar que não foi implantado de qualquer modo, porque de março até agora, a gente começou o ensino remoto no campus Itabaiana exatamente segunda-feira, dia 24 de agosto. E nós temos todas dificuldades mil, enfim, mas é uma discussão para um outro momento e eu não gostaria de me furtar a esse debate também aí com vocês, que acho que a gente pode contribuir. Mas eu queria deixar, dizer, me despedir rapidamente dizendo uma coisa. Não é preciso ter pressa para fazer a reforma, porque isto não é a prioridade agora, no meu entendimento. A prioridade é a saúde, a prioridade é a segurança. E depois dessas duas prioridades, se a gente for colocar de novo em pauta, nós já dissemos, não é uma mudança curricular que vai salvar o país e não vai salvar Sergipe. Porque muito antes de uma mudança curricular, como estão propondo, nós temos outras questões urgentes. Como já destacou aí a professora Ivonelli, a estruturação das escolas. A escola precisa estar preparada. Sim, o currículo é importante? Óbvio que é. Uma reforma no ensino médio é importante? Óbvio que sim. Mas não dessa forma, de uma forma unilateral, sem discussão, sem diálogo, enfim. Ontem, quando eu me preparava para conversar aqui com vocês, eu fui ver como é que estavam outros estados. E os outros estados não estão nessa linha de frente, não. Talvez São Paulo seja um pouco mais adiantado, mas mesmo assim, este ano houve todo o recuo. Porque a nossa cabeça está voltada para a saúde das pessoas, para a saúde das crianças, para a saúde dos docentes. Então, por exemplo, Rio Grande do Sul já decidiu, vai ofertar, cada escola vai ofertar 2 itinerários. Mato Grosso decidiu, vai fazer clubes de leitura primeiro. Então, cada estado está. Rio Grande do Norte decidiu. A decisão do Rio Grande do Norte é espetacular. Qual foi a decisão do Rio Grande do Norte? Nós não temos competência para tal ainda. Nós não temos maturidade ainda. Então, vai esperar essa maturidade para poder. Então, Sergipe, não temos pressa para aquilo que não é da pressa. Né? A nossa urgência, em primeiro lugar, e de todos nós, está a saúde, está o bem-estar das pessoas. Então, vamos resolver primeiro essa questão. Depois a gente vai enumerar quais são os outros itens mais importantes. E vamos chegar, sim, à reforma do ensino médio. Porque tanto eu, quanto Ivonete, quanto todos que estamos assistindo, a gente sabe que o ensino médio é importante. Que é um momento, né, da educação básica fundamental, que é transitório. Então, a gente sabe que é importante, é preciso, mas é preciso fazer isso com muita solidariedade, com muito conhecimento, sem desrespeitar o diálogo, né? Então, isso tem que ser feito, mas feito de... Eu não estou dizendo feito de acordo, porque as contradições e os conflitos fazem parte da nossa vida. Mas ninguém pode se furtar aos conflitos, ninguém pode se furtar ao debate, ao diálogo, às discussões. Não se resolve uma coisa que vai mexer com a vida de 60 mil jovens, diz o documento, de uma hora para outra. Então, nosso convite para que nesse momento, né, as pessoas se sensibilizem e tenham a ética de dizer assim: hoje há uma coisa mais importante do que todas as outras, preservar a vida, né? Então, meu muito obrigado por ter estado aqui com vocês.
Na sala de aula é que se...
Papo de Sinteziano.
Na sala de aula é que se muda uma nação.
No nosso Papo de Sinteziano, vamos ouvir agora a entrevista que a presidenta do Sintese, professora Ivonete Cruz, concedeu ao programa TV Sintese.
Então, Luana, o que é essa contra-reforma do ensino médio e como ela está se dando aqui em Sergipe? Primeiro, ela é uma transformação muito profunda, muito radical, como diz a própria representante da SEDUC ao tratar desse tema no Conselho Estadual da Educação, no ensino médio, na proposta curricular do ensino médio, na forma de organização do ensino médio. E o que é que nós chamamos a atenção? Nós temos a clareza de que a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, é um tema que requer muito debate, muita discussão. Nós temos a clareza que o ensino médio, de toda a educação básica, é o período em que ocorre o maior número de evasão. Os estudantes acessam e não permanecem. Então, há um vazio entre a conclusão do ensino fundamental e a chegada dos estudantes na universidade. Então, muitos jovens ficam pelo caminho. Isso é extremamente preocupante e é preciso discutir, avaliar e apresentar propostas e construções para que a juventude conclua o ensino médio, conclua a educação básica e para que ela prossiga seus estudos na universidade. Então, nós defendemos, sim, que é preciso haver uma ampla discussão sobre a questão do ensino médio, mas não essa proposta que está aí, que é resultado de uma medida provisória que foi aprovada pelo governo golpista Michel Temer logo após o golpe que o Brasil viveu, sem que houvesse nenhum tipo de discussão e de análise, de debate com a sociedade, com a comunidade, através de medida provisória. Então, e depois de medida provisória, se transforma em lei. E aqui em Sergipe está se dando também a passos muito largos. Está se dando sem nenhum debate com a comunidade escolar. O texto ele chega pronto no Conselho Estadual da Educação para ser analisado e aprovado. E nós compreendemos que esse não é o método mais adequado. Nós compreendemos que uma reforma de fato, que garanta a melhoria, que garanta o acesso, que garanta a qualidade, ela precisa ser construída com participação da comunidade escolar, amplamente debatida. É isso que nós estamos defendendo, mas em Sergipe é um processo que é para ser construído de forma extremamente rápida e ainda esse ano, para que comece a funcionar em 2021, essa contrarreforma, e assim nós a denominamos, porque consideramos um desmonte da educação básica. Ao nosso ver, a forma como foi construída a medida provisória, ela representa um desmonte da educação básica, por isso a entendemos como uma contrarreforma.
Professora, como todos sabemos, estamos vivendo aí um momento de pandemia. Infelizmente, o governo Belivaldo Chagas, por meio da Secretaria de Estado da Educação, está querendo impor uma contrarreforma do ensino médio, sem qualquer diálogo, sem audiência pública, sem uma construção coletiva. Explica pra gente qual é o risco disso.
Então, Luana, como eu coloquei, a própria orientação do MEC é que a implementação, toda a discussão de currículo, porque a reforma do ensino médio passa por uma rediscussão de currículo, a reforma do ensino médio passa por uma rediscussão da estrutura física da própria escola, passa pela questão do transporte escolar, passa pela formação dos professores. São requisitos básicos que são colocados como orientação, nas orientações do MEC, que de fato não tem como ter uma reforma radical sem que seja levado em consideração um conjunto de situações. E como é que em meio à pandemia, em que as escolas estão fechadas, se começa um processo de implementação sem que haja uma ampla discussão, sem que haja um amplo debate sobre as transformações, as mudanças que essa pandemia que essa reforma vai produzir. Então, nós entendemos que não há nenhuma necessidade desse processo, por isso solicitamos, inclusive, que os conselheiros, o Conselho Estadual da Educação, que acredito terem é um grupo de pessoas extremamente preparadas para debater e para construir um projeto junto com a SEDUC, que tenhamos o bom senso de que esse não é o momento de, através de uma consulta extremamente simplista, quem acessar no portal as perguntas e os questionamentos e as sugestões que pede para que serem dadas ao texto base. Que foi disponibilizado é extremamente simplista para um tema tão importante. Nós não podemos esperar que um tema tão importante, de tamanha relevância, seja resultado apenas de sugestões. É preciso que a gente possa ter discussão, participação, debate, construção coletiva. Essa, sim, é a nossa defesa e acreditamos que é preciso reavaliar esse processo, porque nós temos prazo, nós temos tempo e nós temos disponibilidade, e a comunidade escolar com certeza estará disposta a fazer o amplo debate como deve ser.
Na sua avaliação, por que tanta pressa por parte do governo do estado em implantar o novo ensino médio em Sergipe? É necessário que isso tudo seja feito assim, dessa maneira, a toque de caixa, a repique de sino, sem debater com os mais interessados, que são os professores e os estudantes?
Então, Ana, esse é um grande problema, assim, na vida real. Esse é um ano extremamente difícil. Nós vivemos uma conjuntura extremamente complexa. É um ano de pandemia. É um ano em que as aulas estão suspensas. Então, nós queremos conclamar a SEDUC, ao governo, que reavalie esse processo de discussão online, através de uma plataforma online, em que os professores podem dar sugestões em um texto que trata da questão da reforma, que haja uma discussão de suspensão desse processo esse ano. Porque esse ano, praticamente, não está acontecendo aula, não, as aulas estão suspensas. A pandemia em Sergipe aparece como estando em baixa, mas requer muitos cuidados, porque com esse processo de retomada da vida e das atividades, a gente não sabe se vai continuar em queda ou se pode ter um novo crescimento. E aí, quando vai abrir as escolas, quando vai iniciar as aulas, isso é uma coisa que a gente não sabe. Então, nós não sabemos como vai ficar o calendário de 2020. E no meio de um ano em que a gente não sabe como vai ficar o calendário de 2020, e portanto isso terá uma repercussão no calendário de 2021-2022, a Secretaria de Estado da Educação já começa a discutir a implementação de uma reforma, de uma contrarreforma do ensino médio para 2021, quando pela própria orientação do MEC, o prazo pode ser até final de 2022. Então, nós compreendemos que esse momento é o momento do governo se preocupar e se voltar e toda análise, todo debate para o ano de 2020, que vivemos uma situação extremamente grave de pandemia, de suspensão das aulas, e é preciso que o governo tenha toda uma preocupação com a estruturação das escolas para o retorno às aulas. Porque as condições sanitárias das nossas escolas, elas não permitem que as aulas retornem sem passar por uma profunda reestruturação sanitária, estrutural. Então, vamos pensar no que nós estamos vivendo agora. Nós temos 2021 para discutir e para debater profundamente o ensino médio e a proposta de reforma do ensino médio na perspectiva de melhorar a educação e a qualidade da educação dos estudantes de Sergipe.
Bem, ouvintes, companheiros e companheiras, o nosso programa está chegando ao final. Mas antes, gostaria de convidar você a hoje, a partir das 2h40 da tarde, na TV Atalaia, assistir ao programa TV Sintese, no qual você vai ver o quadro O Direito é Seu, vai saber o que aconteceu na semana e vai acompanhar uma entrevista com a presidenta do Sintese, Ivonete Cruz. Então, já sabe, hoje à tarde, não esqueça, programa TV Sintese, às 2h40 na TV Atalaia. E chegando ao final, gostaríamos de agradecer imensamente a participação de todos que fazem o programa Sintese em Ação acontecer e chegar até você, nosso ouvinte. Lembramos mais uma vez que, devido ao isolamento social, este programa foi gravado. Sendo assim, infelizmente, vocês não puderam entrar em contato com a gente durante as últimas 2 horas. Mas já sabem, durante a semana temos outros canais: sintese.sergipe no Instagram, Portal Sintese no Facebook, www.sintese.org.br, o nosso site oficial, e também o nosso canal no YouTube, que é agora chamado de TV Sintese. Então, pode entrar lá e entre em contato com a gente. Nessa pandemia, a gente tem que se cuidar. Então, fiquem em casa, fiquem em paz, lembrando sempre, se precisar sair, máscara e o álcool gel são acessórios indispensáveis. Vamos lembrar aqui que o programa Sintese em Ação tem a produção de Marcos Trolês e a colaboração dos comunicadores populares da rede de comunicação do Sintese. Um abraço, fiquem em paz, fiquem em casa e vamos a mais uma semana. 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 Mais uma semana.